Histórias. Histórias soltas. Chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com histórias. Um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa.
Olá, amigos! Cá venho caminhar com histórias. Traz ao público as vozes de escritores. Eu aprendi a gostar de histórias pelo ouvir contar. A escola me ensinou a ler e a escrever, mas a magia das palavras começou cedo. Miyakoto relembra num dos seus livros O Beijo da Palavrinha, que não se escreve para crianças. Estamos, sim, aptos a ser todos, em qualquer idade, a sermos como que beijados pelas palavras. Muitas histórias começam assim. Era uma vez uma menina. Outras dizem, aconteceu quando ainda era nenhuma vez. Mas certos escritores acompanham, aconteceu assim, vejam, e apresentam contos numa escrita poética que faz sonhar. Neste programa, trago de novo um escritor muito afamado, Miyakoto. No último programa, falámos de um dos contos dele muito interessantes. Neste, trago um outro conto, a Água e a Águia. Merece a vossa atenção para este escritor moçambicano, como uma obra de grande mérito. Cativou a atenção de crianças e adultos para o mundo que nos rodeia. Hoje vou ler este lindo conto, A Água e a Águia, desafiando-a a abrirem, quando puderem, o livro de Miyakoto, com desenhos de uma ilustradora sublime, a Danuta. Se puderem, consultem. Mas vamos passar à leitura deste lindo conto. Aconteceu quando não era ainda nenhuma vez. Sobre as altas montanhas, águias rodopiavam donas do mundo. O voo das grandes aves tornava o céu ainda mais infinito. E o bater das asas era o único ponteiro do tempo. No fundo do vale corria um rio, o único rio que molhava as margens do mundo. As águias roçavam o seu leito e as asas como remos faziam ondear a água. E era tanto voo que as águas ficavam leves, tão leves que por vezes se erguiam do chão. Era então que o rio disputava o reino dos pássaros. Tudo fluía e se trocava, céu e terra, asa e casa, até que certa vez deixou de chover. Sem aviso, sem explicações, a chuva esqueceu-se de acontecer. As nuvens passavam grávidas, mas nenhuma gota se derramava por entre a areia seca. O rio emagreceu. Tornou-se um fio e o voo das águias não mais se espelhou nas águas. Cresceu e multiplicou-se a sede. Adoeceram as árvores e os bichos. As águias começaram a morrer e os corpos já sem vida tombavam dos céus, as penas arrancadas e varridas pelo vento. Dava pena ver tanta pena. Por todo o lado, as plumas eram folhas secas, desenhando um inesperado outono no ressequido chão. Até que uma velha das águias decidiu enfrentar aquela desgraça. E eis o que ela fez. Foi ao seu nome e devorou a letra I. De imediato, a palavra águia se converteu em água. E a ave bebeu aquela água. Aos poucos, todas as águias imitaram a mais velha e avidamente debicaram a letrinha I, que trazia nos seus nomes gravada. E assim, os grandes pássaros venceram a sede. A seca, contudo, prolongou-se. e não se via nuvem no inteiro céu. Esgotados os is dos seus nomes, as águias voltaram a enfrentar a sede. Foi então que as majestosas aves desceram das alturas para pousar em bando junto às margens. E depois começaram a comer o I do próprio rio. As águias haviam se tornado gulosas de letras. Ingenuamente, acreditavam que as letras as curavam de morrer. Bastava verem a cabeça do I a emergir das águas para se lançarem vorazes sobre o leito. Não sabiam que um rio nasce no R e desagua no O. Entre a nascente e a foz, deve haver uma vogal costurando princípio e fim. Elas não sabiam o alfabeto da vida. E foi tanta a voragem que, aos poucos, a água foi desaparecendo. A gota se tornou grão e o rio inteiro ficou sem as magritas vogais. E a sede voltou a reinar naquele lugar. As aves pousaram no próprio cansaço e mantiveram-se caladas, como se velassem o seu próprio fim. Não havia fio, nem rio, nem pio. Foi então que a mais velha das águias juntou toda a comunidade e perguntou: sabem o que é a letra I? Uma disse: é um pau espetado no abecedário. Outra disse: é um dançarino com um chapéu alto. Cada bico, sua sentença. E ninguém escutava ninguém. A ave, que já era a avó, pôs um ponto final naquela adivinhação e proferiu o seguinte: que a letra I era uma mulher carregando água à cabeça. O que as águias iriam fazer seria regurgitar essa mulher. Regurgitar? Perguntaram as aves em coro. Estamos a abarrotar diz. Vamos devolvê-los ao rio, declarou a mais velha das águias, para logo anunciar: vou subir à montanha. E todas se opuseram: não, avó, não faça isso, que lhe faltam as forças. Mas a ave não escutou nem pedidos nem conselhos. Escalou a escarpa à força de afiadas garras. Deteve-se no cume e olhou o céu para se recordar de como já invejara o branco voo das nuvens. Olhou o rio, que lá no fundo era triste, uma lembrança do que já fora. Então, de súbito, lançou-se no abismo, como se fosse o seu derradeiro voo. Enquanto se despenhavam, emitiu um longo e estridente grito. E eram as letrinhas trêmulas e aflitas, costuradas umas nas outras, como miçangas de um mesmo fio. Esses infindáveis is foram tombando sobre o vale e o rio foi-se achando, enchendo, inchando. Uma corrente de is turbulentou as margens e as águas se engravidaram de águas em tantas e tontas ondas. E por esta razão, é por esta razão que ainda hoje as águias exibem o seu amplo voo sobre as montanhas e soltam sobre os vales o seu lancinante piar. Os rios ondeiam radiantes porque sabem que desse estridente canto tombam letrinhas como gotas de chuva. Uns dizem que cada uma dessas letras é uma mulher carregando água sobre o corpo delgado. Os mais antigos dizem que essas letrinhas são mais do que isso, são a caligrafia da vida. A Terra aprendeu a ler muito antes de nascer o primeiro livro. E assim acaba esta linda história, que espero que tenham gostado. A música que hoje vos proponho é dos 4:30 na escola. E espero que gostem. Até breve e obrigado.
Foi na escola que aprendi sobre plantas e animais. Dividi, multipliquei com 3 casas decimais. Hoje sei quais são as rochas que se formam nos vulcões. Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações. E de todas essas coisas que na escola eu aprendi, nem o apontamento houve para me preparar para ti. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Aprendi a picotar, fiz centenas de postais, sei os sólidos e as formas, bissetrizes diagonais. Decorei as dinastias e o nome de cada rei. Ainda lembro as capitais dos países que apontei. E de todas essas coisas que na escola eu aprendi, nenhum apontamento houve para me preparar para ti. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Presa às costas, com 10 quilos, talvez mais. Tantas vezes fui à escola aprender coisas banais. Se algo existe nesta vida que algum saber requer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida algum saber quer, é a ciência de entender como pensa uma mulher.
Histórias. Histórias soltas. Chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com histórias. Um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa.